E as mudanças adotadas pelo CERPRO são uma tentativa de se precaver de novos ataques anunciados por organizações hackers a sites governamentais para esta semana. Além da ameaça de novas invasões a computadores do governo postadas por grupos hackers no microblog Twitter, grupos também articulam passeatas em diversas cidades do país para sábado, incluindo Belo Horizonte, na tentativa de chamar a atenção da população sobre a fragilidade das redes de segurança digital no país. Mas e o usuário comum que acesse meios, redes sociais e sites bancários? Deve se preocupar com essa onda de ataques hackers? Confira na reportagem de Pedro Veras.
De acordo com o Centro de Estudos, Respostas e Tratamentos de Incidentes de Segurança no Brasil, mantido pelo Comitê Gestor da Internet, ataques como os ocorridos nos últimos dias a computadores do governo são minoria no total de incidentes envolvendo o uso da internet no país. De janeiro a março deste ano, ações de invasão e sobrecarga de páginas, como os registrados desde o feriado, somaram 0,07% do total de incidentes. Buscas por computadores mais vulneráveis somaram 12% e as fraudes na internet lideram o ranking dos incidentes com 28%. Embora os ataques dos últimos dias promovidos por grupos hackers tenham como alvo sites do governo federal, o professor Wagner Meira Júnior, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, alerta para que usuários comuns tomem certas precauções para evitar invasões em seus computadores pessoais ou nas empresas, como manter programas de segurança antivírus sempre atualizados e sempre trocar as senhas de e-mails, redes sociais e de bancos com frequência. O professor afirma haver semelhanças entre as ações orquestradas contra sites do governo e crimes digitais envolvendo invasões de computadores pessoais.
Do ponto de vista técnico, não tem uma diferença muito grande entre o que é necessário para fazer um ataque desse e o que é necessário para roubar senhas da pessoa. Tecnicamente são coisas muito próximas. Então, pode até chegar a falar assim, ah, não me importo que use a minha máquina para atacar os sites do governo. Mas eu tenho certeza que essa pessoa vai se importar no dia que roubarem a senha de banco dela.
Na avaliação do professor Wagner Meira, as organizações que têm invadido sites do governo apresentam características ideológicas diversas e sem um objetivo único. Os grupos reivindicam maior transparência com a informação, mas, segundo o professor, o resultado dos ataques pode ser o oposto, já que deve obrigar os órgãos governamentais a restringir ainda mais o acesso público aos sites a fim de garantir a segurança das informações.
Quanto mais seguro um site pretende ser, mais restrito é o acesso dele. Então aí você cria uma coisa paradoxal, que é você sim quer dar mais transparência, quer tornar mais próximo da população, mas ao mesmo tempo você, ao fazer isso, você acaba abrindo mão de medidas de segurança. Então, ou seja, o tipo de contraponto que está sendo colocado por esses invasores, ele é um contraponto que vai levar o quê? Que vai levar a um aumento da exclusão digital, como se usa o termo aí.
Para o usuário comum, fica o temor de ter suas informações, dados pessoais e bancários acessados indevidamente por outras pessoas mal intencionadas, mesmo com a promessa dos grupos hackers de concentrar os ataques em sites do governo. É o caso do cientista da informação, Tiago Oliveira.
Realmente é algo preocupante, porque hoje em dia todo qualquer tipo de dado que a gente precisa disponibilizar para esses órgãos, todo mundo precisa, eles ficam vulneráveis a esse tipo de ataque. Por exemplo, eu faço um cadastro na Receita, daí quem assume as responsabilidades pelos meus dados lá é a Receita, e eu perco esse controle da informação. O que eu posso fazer é cuidar da minha parte, só disponibilizar os dados quando é crucial mesmo.
Com produção de Gabriela Rosa, repórter Pedro Veras.
Aqui em Belo Horizonte, a passeata para chamar a atenção da população sobre a fragilidade das redes de segurança digital no país acontece sábado com concentração na Praça da Liberdade, região centro-sul da cidade, entre 1 e 3 horas da tarde. A caminhada também vai ser realizada no Rio de Janeiro, São Paulo e em Curitiba.
Olha, Rafael, e falando sobre o acesso a computadores no Brasil, o Comitê Gestor da Internet divulgou hoje um relatório que revela O número de casas brasileiras com computador aumentou 9% em 2010. Hoje, 35% dos domicílios brasileiros possuem algum PC, notebook ou netbook. Na área urbana, são 39% das casas com algum computador, crescimento de 8% em relação ao 2009. As regiões com maior penetração dos computadores são Sul e Sudeste, a menor é o Nordeste. Com relação à internet, o número de domicílios com acesso à rede mundial cresceu 15% entre 2009 e 2010, menor do que a média registrada nos últimos anos pela pesquisa, que foi de 19%. Nas regiões urbanas, 31% das casas têm internet, enquanto na área rural a percentagem é de 6%. Houve um aumento maior de usuários da internet entre indivíduos com baixa escolaridade, segundo essa pesquisa divulgada hoje pelo Comitê Gestor da Internet.